Audiobook Grátis apresenta. Foi com certo espanto que os amigos do Antônio leram um dia nos jornais e Ju e ele tinha sido nomeado para um dos mais cobiçados lugares da Secretaria do Vasco. Que padrinho político teria tido esse imbecil, perguntavam-se entre si, para conseguir uma situaçãozinha tão apetitosa. Afinal, qual era o valor do Antônio? Que dissessem, qual? Só o de ter bonitos fraques, andar de unhas lustrosas e ter sabido escolher mulher galante e rica. Dias depois, julgaram encontrar a explicação daquele caso. Imprevisto, ao verem ocupando a mesma frisa no municipal, o Antônio, a mulher e o senhor ministro Dr. Vasco de Andrade. Solteirão, rico, dado a elegâncias espectaculosas, este senhor, fosse onde fosse que se apresentasse, atraía sempre a atenção de toda a gente. Já a pena serviçal de um jornalista malicioso lhe conferira o título de Petronil, sem que para isso ele tivesse tido o trabalho de escrever sobre usos nem costumes se os cronistas das sessões mundanas não se esqueciam jamais de se referirem à correção dos seus. 76. Gestos, bem como a cor das suas casemiras. Assim, naquela noite, logo todos os binóculos se voltaram para a frisa em que ele apareceu, sem atinarem se ela lhe pertencia a ele ou ao Antônio. Parecia de ambos tanto à vontade se achavam os dois que ninguém perceberia qual seria o hospede. Isabel resplandecia na maravilha de uma toilette inédita, toda polvilhada de diamantes, mas quem atentasse bem no seu olho livre e no seu sorriso, teria a impressão de que atrás deles flutuava a sombra de um segredo íntimo, muito pessoal, talvez amargo, talvez glorioso. E esse mistério, esse não sei menor que barra inversa os de intacto e subtil, como que a tornava mais mulher e mais interessante. Sem o imaginar, teve desde então o seu nome inscrito nos anais divertidos da maledicência. Muitas das pessoas que a tratavam cá fora em conversas irônicas por senhora ministra, iam apoquenta-la à casa com súplicas de recomendações para o senhor doutor Vasco, todas cheias de atenções e de amabilidades. E ela, bondosa, atendia a todos, servia a todos, comprometendo-se assim cada vez mais. Antônio gozava. Excitado pela onda grossa dos bons negócios, que se avolumavam diante de si, mal percebia o traço de fel que se ia pouco a pouco acentuando nos lábios, antes sempre doces, da sua Isabel. Ela já não era, aquela alma flórida e alegre como uma roseira, que o perfumava com as suas caricias e as expansões do seu sentimento. 77. Por vezes como que a cobria, toda um véu fino de cinzas vaporosas e ficava abstracta, com o olhar. Magoado, como quem vê esboroada diante de si a imagem de beleza em que pusera antes toda a sua paixão e toda a sua fé. Cada vez que o marido voltava do ministério, radiante por ter conseguido realizar este ou aquele grande empreendimento, ela calava-se, recolhendo-se a uma espécie de indignação instintiva, embora mal definida e dolorosa. No embevecimento da fortuna conquistada, é aquele orgulho de valor próprio que lhe fazia agora inchar o peito de importância, Antônio começou a ter a sensação nítida da sua superioridade. Ele era o centro, o porquê, a razão de tudo. Fora graças à sua influência e ao seu conselho, que o Vasco se tinha equilibrado com a pasta em tal ou tal emergência política fora unicamente devido à sua intervenção atilada e patriótica, que se pudera ter levado a bom fim uma certa questão de alta finança sé. Tudo quanto ele particularmente ganhara fora exclusivamente devido à sua argúcia e inteligência. A mulher sorria por dentro, agoniada por aquelas arrogâncias, mais prudentemente calada. Com o bolso cheio por transações rápidas, de êxito fantástico com a sua vida definitivamente estabelecida, pensava agora um Antônio em sacudir-se do Vasco, de quem já não precisava e cujas assiduidades junto da mulher começavam a dar-lhe cuidado.